Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes. Mais uma semana especial começando com muita informação e música boa por aqui. Hoje vamos saber como lidar com as dores, cuidados paliativos e muito mais. Aqui no estúdio, Raul Tibaldi. Muito bem-vindo, Raul. Que bom que você aceitou o nosso convite para participar aqui do programa Música Lei. Bem-vindo.
Obrigado, Itmara. Obrigado pelo convite, né? Mais um convite aí, colaborando com a rádio ALMT. É sempre um prazer, ainda mais falar sobre assuntos que me são caros, assim, né?
Exatamente. Nós que começamos o mês de novembro, né? Dia 2 de novembro, dia de finados. Uhum. E aí a gente quer trazer mais informações sobre essa questão, né? De como lidar com o luto, como lidar com cuidados paliativos. E nada melhor do que um especialista como você aqui no estúdio, Clenon Borges.
Vou tentar contribuir.
Com certeza. Raul Tibaldi é psicólogo, mestre em psicologia pela UFMT, especialista em cuidados paliativos, logoterapia e análise existencial. Já nos fala um pouco. Como que você ingressou nessa área?
Então, dá uma história aí, né? Pelo menos eu acho, assim. No final da graduação em psicologia, eu, na verdade, ao longo do curso de psicologia, eu já me interessava pela temática do sentido de vida. Existe uma corrente na psicologia que se dedica a estudar esse tema, assim, que é um tema central para essa abordagem teórica. E aí, em meio a congressos, leituras, eu acabei pensando na possibilidade, né, de como, na verdade, foi um questionamento que me surgiu, assim, como é que a gente pode pensar a questão do sentido de vida em situações em que as pessoas enfrentam doenças graves, doenças que eventualmente se tornam incuráveis, né, fora de possibilidades de cura. Isso me levou à temática dos cuidados paliativos, né, que é uma, já falando um pouquinho sobre ela, é uma abordagem em saúde que se dedica a aliviar e a prevenir o sofrimento de pessoas, de famílias que enfrentam doenças que a gente chama de ameaçadoras da vida, né? E aí, uma coisa foi levando a outra, os cuidados paliativos, né? Eu fiz uma especialização nesse assunto, percebi que eu precisava me aprofundar na questão das intervenções em situações de luto, de perdas e lutos. E aí, só fui percebendo que há uma interlocução direta, assim, acho que essencial entre os temas.
E o que, que é logoterapia, para que nossos ouvintes entendam, né, sobre isso? E há quanto tempo que você atua nessa área?
Então, a logoterapia é a abordagem psicológica que tem o sentido de vida como, como núcleo, digamos assim, como foco principal. Foi uma abordagem psicológica desenvolvida por um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Algumas pessoas já devem até ter lido o livro dele, que é um best-seller mundial. É um psicólogo no campo de concentração, em busca do sentido de vida, um psicólogo no campo de concentração. Para resumir, ele era um psiquiatra austríaco, se não me engano, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi preso, ele passou por 3 campos de concentração nazista. E na época que ele foi preso, que ele passou por essa experiência, ele já tinha desenvolvido os princípios teóricos dessa visão de mundo, dessa filosofia, que dá a base para essa abordagem psicológica centrada no sentido de vida. E aí, nesse livro, ele conta a experiência, né? E é como se fosse um experimento de vida real, porque ele passa, né, por uma das piores mazelas que a gente tem na história da humanidade, né? E conta, assim, entre outras coisas, como é que esses fundamentos da teoria que ele já vinha desenvolvendo foram fundamentais para a sobrevivência dele, né? Para a sobrevivência mental, psicológica, enfim, além de todos os outros desafios, né? Que era passar por aquele campo de concentração.
Ele viveu na teoria e na prática.
E na prática, exatamente.
Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre esse tema delicado, né? Que na correria do dia a dia, muitas vezes, nós não nos damos conta sobre como lidar com as dores. Nos tornar mais fortes, né, Raul? E para enfrentar os desafios mesmo do dia a dia, né? O que você fala para os seus pacientes, que inclusive você atende aqui no programa Qual e Vida da Assembleia Legislativa,
também,
né?
Uhum.
E como que lida com isso no dia a dia?
Você fala especificamente em relação às dores das perdas, do luto.
É, para superar tudo isso, né?
Então, essa questão talvez seja, Itamar, acho que falar pessoalmente, né? Talvez seja um dos principais desafios de um psicólogo, né? E, né, de outras pessoas, enfim, que lidam com... que se deparam com a dor do outro diante de uma perda, né? Diante da finitude. Porque uma das expectativas que alguns pacientes, né? E aí já falando sobre a prática clínica especificamente, uma das expectativas que às vezes os pacientes têm é de que o profissional, o psicólogo, vai ser capaz de tirar aquela dor, digamos assim, né? Ou de fazer, trazer alguma intervenção, alguma fala, enfim, que vai...
Confortá-lo
no sentido de que ele não sinta mais aquela dor. O que a gente, com todo cuidado, né, e da melhor forma possível, tenta desconstruir, né? Porque a gente vai entender, e esse é um dos objetivos, né, do cuidado à pessoa enlutada, a gente vai procurar facilitar o processo que a gente chama de adaptação. O processo de luto, lidar com uma perda, né, lidar com essa dor, não significa se desfazer dela, mas significa aprender a... como se fosse viver em torno dela, viver apesar dessa dor. Você trouxe o termo que é bastante usado, que é o da superação. E que traz, às vezes, uma ideia de que... a gente vai deixar de lado, é como se fosse virar uma página em relação àquela perda, àquela pessoa, por exemplo, que a gente perdeu. Mas muitas vezes a gente passa a entender que na verdade se trata da convivência com aquela dor, é de crescer psicologicamente falando e ser maior do que aquilo. Mas convivendo, guardando um pouco daquela expressão de saudade, por exemplo, de nostalgia, de melancolia, não de uma forma que atrapalhe, né, que atravesse a vida da pessoa, a existência da pessoa, a ponto de incapacitá-la, por exemplo. Então, esse seria um dos objetivos, assim, um dos principais desafios.
E como que a psicologia vê essa questão da data, dia 2 de novembro, dia de finados, que a gente percebe uma grande mobilização, inclusive comercial, né?
Uhum. Então, eu acho que pode haver diferentes perspectivas e interpretações, mas a psicologia do luto, especificamente, entende essa data como de importância. Por quê? Porque é uma data em que a gente pode, por exemplo, performar rituais, né? Então, o fato de você ir ao cemitério, né, para as pessoas que compartilham dessa crença, né? Ir ao cemitério, levar flores, né? Então, de repente, acender uma vela, fazer uma oração ali ao lado do túmulo. Enfim, existem diferentes, né, rituais que as pessoas fazem. Isso ajuda, né, nesse processo. Isso pode ajudar nesse processo que a gente chama de elaboração do luto, né? Na psicologia do luto, a gente entende que com o rompimento do vínculo, né, com a morte, isso não se desfaz totalmente, né? O que acontece, na verdade, é o que a gente chama de uma transformação desse vínculo, né? A gente chama de vínculos continuados, ou seja, então eu continuo vinculado àquela pessoa, só que, obviamente, de uma outra forma. E aí, esses rituais, né, que muitas vezes a gente só performa ali em datas como o dia de finados, né, podem ajudar nesse processo de fortalecimento desse vínculo, de renovação desse vínculo, e indiretamente, né, na adaptação à vida com essa ausência.
É como se fosse uma homenagem à pessoa, né, que nos deixou, e ao mesmo tempo confortando quem está aqui, sentindo muita saudade.
Exato, assim, uma homenagem, né, uma valorização do legado daquela pessoa, né, e também, ao mesmo tempo, um outro ponto que eu acho bastante interessante é que se, por exemplo, você vai acompanhado da família, de um familiar, né, na hora desse momento ali, isso de certa forma, ajuda no que a gente chama de compartilhamento da dor, assim. Então, é você viver aquele momento no social. Isso também traz certo conforto, né? E ajuda, ao mesmo tempo, na manifestação, né? Na expressão daqueles sentimentos que são inerentes a lembrança dessa pessoa querida, né?
E esse trabalho que você desenvolve, inclusive, pode ajudar a pessoa que tem medo, né? Que eu mesma conheço pessoas que não vão no cemitério porque tem medo.
Esse é um ponto interessante, porque ao mesmo tempo que a gente fala, né? Até por isso eu falei da questão da interpretação. Ao mesmo tempo que a gente fala da importância desses rituais, desses momentos, a psicologia tende a não generalizar a necessidade, a obrigatoriedade de que todas as pessoas façam a mesma coisa, como, por exemplo, ir ao cemitério no dia 2 de novembro, para necessariamente ter algum tipo de objetivo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A princípio, a priori, a gente não vai tratar o fato de, por exemplo, alguém não gostar de ir ao cemitério como um problema, né? Como algo a ser corrigido, né? A menos que essa seja uma questão importante para a pessoa, de, por exemplo, ela chegar num consultório e dizer assim para a gente: olha, eu gostaria muito, né, de acender uma vela para o meu pai que está enterrado no cemitério tal. Só que eu não consigo, não me imagino, não cogito a possibilidade, né, de ir até lá e estar diante do túmulo dele. Então, só para exemplificar, né, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer explorar as possibilidades de compreensão do que está por trás desse receio, né? Então, os rituais, a gente entende que eles precisam ter um significado, eles precisam fazer sentido dentro do contexto de vida, de valores, de crenças daquela pessoa. E aí isso acaba sendo particular, né? Singular.
Que bacana essa explicação sua, tá assim abrindo muito. muitas pessoas vivem em ritmo acelerado e acabam ignorando ou reprimindo emoções, né?
Uhum.
Quando deixamos de olhar para a nossa própria dor, quais são os riscos de empurrar essa dor com a barriga?
Olha, essa é uma outra questão bastante interessante, porque atualmente, até com o modelo de sociedade que a gente, né, no qual a gente está inserido, existe uma tendência a achar que as pessoas que estão trabalhando, entre aspas, perfeitamente, né, que estão estudando, enfim, que estão tocando a vida, funcionalmente falando, existe uma tendência a achar que por isso está tudo bem, né, que a expressão do luto dela está elaborado ou resolvido, né, como algumas pessoas preferem dizer. Mas a gente sabe, baseado no processo de luto mais, teoricamente mais aceito atualmente, que o processo de luto saudável, se a gente for dizer assim, ele é composto por dois movimentos, como se fosse um pêndulo. Ora, a gente está voltado para a dor, né, ou seja, exemplos práticos: olhar uma fotografia, sentir saudade, falar com outras pessoas, chorar, ir ao cemitério, enfim, movimentos, comportamentos voltados para a elaboração, para a expressão emocional acerca daquela perda. Esse é um primeiro movimento, né? E o segundo movimento seria o que a gente chama de restauração. Ou seja, estar voltado para o reengajamento na vida, a retomada de atividades, de interesses, enfim. A vida para além da perda, né? E o que a gente considera saudável? É essa oscilação, né? Então, assim, a princípio, quando você me fala, né, dessa situação da pessoa que toca a vida e tende a evitar ou suprimir a expressão emocional relacionada a uma perda, isso pode ser considerado um fator de risco, né? Um fator de risco pelo fato de a gente entender que talvez isso dê indícios de um processo de luto que não está sendo vivido na sua plenitude, digamos assim, né? Naquilo respeitando todos os aspectos que são, muitas vezes, inerentes a esse processo de adaptação.
Até porque, além de enfrentar, né, um luto, ela também pode ter problemas também emocionais na vida amorosa ou no trabalho.
Exato. O luto, ele, quando a gente fala em luto, provavelmente você que está nos ouvindo, nos assistindo, vai pensar em sentimentos como tristeza, né, saudade, enfim. Expressões muito ligadas ao aspecto, à nossa dimensão emocional. Só que o luto, ele tem expressões cognitivas, físicas muitas vezes, né, espirituais. Então, tem uma ampla gama de consequências em diferentes contextos, né? Então, isso pode estar relacionado não só à expressão emocional, mas também profissional, relacional, entre outras, né?
E aí, para isso existe a psicologia, né? Para ajudar a enfrentar tudo isso.
A psicologia, né? O atendimento psicológico, individual, grupos de apoio de luto, né? Grupos de enlutados, né? Parecidos com, assim, com Alcoólicos Anônimos, mas não naquela mesma pegada, né? Assim, o grupos de apoio, de auto-apoio, como a gente fala. Materiais psicoeducativos, né? A respeito do luto, enfim. Tem diferentes caminhos, né, de auxílio nessa elaboração.
Que bacana. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco e vamos ouvir Numa Ilha com Marina Sena. Você gosta dessa música? Já conta para os nossos ouvintes
o porquê. Tá indicado aí. A Marina Sena é uma das principais expoentes da música popular brasileira, do pop brasileiro. Tá aí em alta e é por isso que eu escolhi.
Então, para deixar mais leve, vamos curtir Marina Sena, Numa Ilha.
Descalça numa ilha, é tão mágico. Você dizendo que me ama, lua refletindo o mar, o seu cheiro. A gente junto na minha canga, beijando o corpo inteiro, vento no cabelo, me levando pra entrar no mar na noite adentro. Se essa lua fosse minha, eu te levava, amor, pra orbitar a terra enquanto me ama. Terra enquanto me ama.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, hoje recebendo o nosso querido Raul Tibaldi, que é psicólogo e trabalha aqui no programa Quali Vida da Assembleia Legislativa. O programa Música é Lei tem o apoio da mesa diretora, presidida pelo deputado Max Russi, na primeira secretaria o deputado Dr. João, na secretaria de comunicação o coronel Henrique Santos, aqui na superintendência da Rádio Assembleia Tati Medeiros, que aliás ela está de férias, um beijo para a nossa querida Tati, e aqui na gerência de rádio, o Eduardo Ferreira, e na técnica de som, hoje com a gente, Gesiel Lionel. A gente está conversando aqui sobre dores, sobre luto, né, Raul? Então, muitas vezes, quem sofre se sente culpado, né? Por não conseguir seguir em frente, né? O que você diria para essas pessoas que se cobram demais durante o processo do luto?
Bom, pergunta difícil, delicada essa, né? Eu acho que a primeira consideração a se fazer seria buscar uma compreensão, uma exploração desse sentimento de culpa, né? Do que quais são os aspectos que fundamentam essa sensação de culpa ou de congelamento, digamos assim, da própria vida, né? Muitas vezes a gente não tem a compreensão completa, digamos assim, mais ampla do que está envolvido naquela perda, né? Pra um dos objetivos, um dos benefícios do trabalho psicoterapêutico voltado para pessoas enlutadas por exemplo, essa compreensão de que a gente não perde apenas a pessoa em si, né? Essa perda, ela pode muitas vezes representar outros aspectos, como uma ruptura da própria identidade, uma perda de um porto seguro, às vezes, né? Para mobilização da própria vida, enfim, de representações, né? De simbologias ligadas àquela pessoa personificada que, infelizmente, não está mais aqui com a gente. Então, de repente, aspectos como esses podem estar envolvidos nessas dificuldades da elaboração do processo do luto.
Que tem a dependência emocional, às vezes a financeira também, né?
Exato, exato. Então, por exemplo, com a dependência financeira, a gente pode também ter uma dependência, uma dificuldade de se ver performando novos papéis, assim. Então, só para dar um exemplo rapidinho, uma vez eu atendi uma viúva que uma das questões, né, principais era da dificuldade de se ver tendo que fazer tarefas, coisas que antes o marido dava conta. Coisas que para outras pessoas podem parecer muito simples, como pagar o boleto do IPVA, mas que aquilo era sempre resolvido pelo marido. Assim, ela não tinha que se preocupar com aquilo, ela não tinha que se preocupar com a reforma da casa que estava acontecendo depois da morte do marido. Então, lidar com pedreiros, com o pessoal da obra, assim, tudo era o marido que resolvia. Então, pode parecer simples, mas isso, diante da perda, né, exige todo um trabalho de elaboração psíquica mesmo para se ver diante da obrigatoriedade, da necessidade de assumir aqueles papéis, né?
Entendo, Raul, no seu ponto de vista, como as relações humanas, família, amigos, colegas, né, colegas de trabalho, uhum, como que eles podem ajudar alguém que está enfrentando um momento de perda? Existe uma forma correta de oferecer ajuda?
Eu acredito que não existe uma receita, né? Mas existem alguns princípios que podem orientar, principalmente no acolhimento da escuta. Eu sei que é algo que é muito difícil, ainda mais na contemporaneidade, né? Com a velocidade das nossas atividades, das nossas tarefas, enfim. Mas uma das dificuldades que os enlutados mais relatam é a de encontrar espaço para falar, ainda que repetidamente, sobre aquela perda, né? Então, muitas vezes eles sentem que as pessoas, até um determinado período, até conseguem ouvir, estar disponíveis para ouvir. Mas é como se tivesse uma data de validade, né? A partir da qual não cabe mais ficar repetindo, falando, né? Ou como algumas pessoas descrevem, se lamuriando, né? E muitas vezes elas só encontram esse espaço no consultório de um psicólogo, de um terapeuta, né? Então, acho que uma das principais recomendações seria essa, assim, encontrar alguém, um espaço em que você possa falar, né, possa expressar a sua necessidade sem julgamento, né, sem uma... E aí, principalmente, sem uma preocupação de resolução daquilo, né? O enlutado, ele não... muitas vezes não quer falar, não quer dividir, falar um pouquinho sobre a própria dor, no sentido de que aquilo passe, com a expectativa de que a pessoa vá resolver aquilo, né? Mas muitas vezes no sentido de encontrar vazão, de dar vazão para os próprios sentimentos, né?
Então, e quando você fala que encontra esse apoio num consultório, né, com psicólogo, com os profissionais devidamente capacitados para isso, infelizmente nem todos têm esse acesso, né?
De fato, é uma das dificuldades, né, o acesso a serviços, principalmente particulares, né, de saúde mental. E aí, por isso, a importância da criação, da manutenção, por exemplo, dos grupos de apoio para enlutados, né? Então, encontrar espaços em que isso, junto com pessoas que passam, né, ou que viveram experiências parecidas, né, isso possa ser facilitado, né, essa troca, a expressão de sentimentos, né, de questionamentos em torno da perda, por exemplo, né. Existem iniciativas também, muitas vezes do que a gente chama de ambulatórios do luto. Existem serviços específicos, né, que hoje em dia, felizmente, oferecem atendimento online, muitas vezes gratuito, voltados, né, mediados por profissionais que têm formação específica para o atendimento de enlutados, por exemplo. Então, é uma outra opção.
Uhum. Que bacana. A dor emocional pode se manifestar fisicamente? Como o corpo fala quando a alma está ferida?
Essa é uma questão, né? Até quando eu comentei da expressão física do luto, né? Não é raro a pessoa dizer do aperto no peito, né? Muitas vezes da taquicardia, né? Expressões que podem parecer muito estranhas, né, para uma pessoa que muitas vezes está enfrentando esse processo de uma maneira mais intensa pela primeira vez. E aí, um dos nossos trabalhos é o de primeiro normalizar essas reações, né? Então, em outras palavras, é assim, é dizer que, entre aspas, tá tudo bem, pode fazer parte, você não tá ficando maluco, né? O luto, às vezes, tem dessas... O luto tem dessas, né? Pra fechar o raciocínio, assim. Existe até uma área dos estudos sobre o luto que estuda especificamente as reações cerebrais, assim, neuronais, de você ter que conviver e se adaptar a uma perda, né? Então, só pra dizer o quanto que muitas vezes a gente vai passar por reações que são, digamos assim, instintivas, sabe? Assim, até difíceis de muitas vezes de entender como normais, assim, né?
Agora eu quero que você nos conte como proceder o profissional. da área de saúde, por exemplo, né? Porque está lidando ali com dores o tempo todo, né? Com dificuldades, está tentando ajudar e salvar vidas, né? Esses profissionais também precisam de apoio, né?
Também.
Como isso funciona? Como que deve ser? Quem está nos ouvindo nesse momento e fala, nossa, eu estou passando por isso, eu preciso de um apoio. Como conseguir?
Então, eu acho que o primeiro passo é o reconhecimento de que os profissionais de saúde, eles também têm seus lutos, né? A gente fica de luto também pela perda de um paciente. E esse é um dos primeiros passos para pro reconhecimento e aí, eventualmente, para busca de ajuda, né? Para compreensão de que é normal, é perfeitamente cabível, né? Enfrentar dificuldades no cuidado com o outro, né? Não só com a perda, mas na lida, muitas vezes, direta com o sofrimento do outro. Isso pode levar, eventualmente, ao que a gente chama ao burnout, né? O que a gente chama de fadiga de compaixão, fadiga por compaixão, que é um fenômeno muito, muito ligado a profissionais de saúde que são expostos cronicamente ao sofrimento do outro. Isso pode causar, eventualmente, em alguma medida, um esgotamento emocional de si mesmo, né? Diante diante da dificuldade, da complexidade que lidar com situações que muitas vezes fogem ao nosso controle, só para exemplificar, né? E aí, um dos caminhos é essa busca por ajuda, né? Então, ter um espaço em que a pessoa possa falar sobre como é que o sofrimento do outro me toca, sim, né? Como é que aquela perda, de repente, ativa gatilhos de perdas que eu já sofri ou de perdas as quais eu temo que aconteça.
Porque tem que,
né,
ter um equilíbrio, né? Porque ela vai ficar absorvendo. E quem trabalha em um hospital, por exemplo, num centro cirúrgico, numa UTI, ela vivencia isso o tempo todo, né?
Exato. E aí é buscar ferramentas, né? E aí era o segundo ponto que eu ia trazer, de como é que a gente fala? De reabastecer a bateria, né? A bateria emocional mesmo, de reenergizar, de recarregar, de encontrar pontos de apoio que muitas vezes os profissionais não se dão conta de se conectar com o próprio sagrado, não necessariamente com algo de religião, mas de espiritualidade mesmo. Isso pode ser, por exemplo, por meio da religião, por meio de práticas de meditação, pode ser por meio de uma visita, sabe, de andar na orla da praia, enfim, encontrar atividades que façam sentido para aquele profissional, para aquela pessoa, fazer terapia, por exemplo, também, que o ajudem, né, a se reabastecer, se reenergizar para continuar enfrentando os desafios que são inerentes à prática profissional, né?
E aí são profissionais que muitas vezes estão com a carga horária super alta.
Exato,
né?
Exato. Então não é só, a gente fala não só de aspectos individuais, né? Mas muitas vezes estruturais, organizacionais, sim, né? Que estão envolvidos ali. Então, por exemplo, dar-se conta dessa sobrecarga de trabalho pode eventualmente levar o profissional a perceber a necessidade de fazer ajustes, né, na rotina, na carga de trabalho, se isso for possível, claro, né, pensando no próprio bem-estar. Acho que a principal mensagem que muitas vezes os profissionais de saúde, né, acho que não é nem se esquecem, mas não tem noção, é de que a gente precisa cuidar de quem cuida, né? É clichê, mas sabe aquela frase que a gente escuta no avião quando a gente vai dizer assim? Se as máscaras de oxigênio caírem, a gente põe primeiro na gente e depois tenta ajudar a outra pessoa. Não é egoísmo, mas é no sentido de uma, acho que eu diria até de um pragmatismo mesmo, né? Como é que eu vou ajudar outras pessoas? Como é que eu vou continuar exercendo algo que faz sentido para a minha vida, né? Ser médico, ser psicólogo, ser fisioterapeuta, enfim. Se eu não continuar de pé, digamos assim,
a
né?
A engrenagem, ela tem que funcionar.
Ela, né, tem que se manter lubrificada constantemente, né?
E pra gente encerrar, eu quero que você fale como que o Raul Tibaldi se cuida, porque trabalha e lida com isso o tempo todo, né? Como que você, sim, se reabastece, se revigora?
Olha, pessoalmente, eu tento... tenho a terapia pessoal, obviamente... assistir filme, assistir séries, enfim, se desligar, me desligar de práticas do
trabalho. Mas você vai pra ação?
Olha, eu tendo mais a ficção, eu gosto muito de terror, comédia também, musicais. Então, assim, encontrar maneiras de sair com os amigos, né, e ir ao cinema.
Bacana, isso é fundamental.
Então, práticas que dizem menos da psicologia, do trabalho, pra me desligar um pouco dessa área, assim, dessa temática, né? E entre outras.
Qual que é o seu hobby?
Olha, o meu hobby é fazer nada. Atualmente...
Que é uma delícia.
Que,
né,
é uma delícia e que é um aprendizado, assim. As pessoas podem achar estranho.
E é uma virtude.
Exato, a gente tem que aprender a fazer nada. Eu tenho desenvolvido essa técnica, né, digamos assim, essa atividade de fazer ainda mais com o celular. O meu principal desafio hoje em dia é o celular, porque... ficar olhando stories do Instagram, rolando o feed ali, não é fazer nada. Você tá com, assim, super hiperestimulando o seu cérebro a todo momento. Então, a minha dificuldade, e acho que é de muita gente aí, é a de focar a atenção naquele filme, naquela série, naquela conversa, ou no próprio silêncio. Ou num livro, que é uma coisa que eu gosto bastante, apesar de as minhas leituras geralmente estarem ligadas à psicologia, eu confesso.
Inclusive, eu gostaria que você falasse do livro da médica sobre pacientes terminais.
Isso, é uma recomendação, né, ligada a um pouco do tema que a gente está falando aqui hoje, né? O livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu acho que já é um best-seller nacional e, se não me engano, traduzido para vários outros idiomas aí, da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista, né, uma das referências na divulgação desse tema aqui no país. E que eu não vou tentar descrever, porque faz um tempinho que eu li, e também para não estragar a surpresa, mas o que eu posso dizer é que, apesar de se tratar, para as pessoas que ainda não ouviram falar sobre esse tema, de algo que pode parecer delicado ou difícil, é de uma leitura extremamente palatável, assim. É muito gostoso de ler, você entra em profundidade com aquele tema. Eu acho que ela acerta no sentido de tratar de algo que é sério, de uma forma leve. Ela conta sobre a própria história e aí abre muitos questionamentos, assim, pra gente, no sentido de lidar com temas como a finitude, como as perdas e o sofrimento humano, né? Que, infelizmente, é inerente à nossa existência,
como
né?
Como que é o nome do livro?
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Só pelo título, né? Para algumas pessoas afasta, para outras já interessa, mas eu recomendo fortemente a leitura.
Eu li por conta do título.
Então,
me chamou muita atenção e eu li rapidão, porque é uma linguagem muito simples, uma forma que ela conta assim.
Poética,
boa,
né,
poética.
Itamara também.
Uhum. Maravilhoso o livro, super recomendo também. Raul, muito bom tê-lo aqui no programa Música é Lei.
Que bom. Mesmo,
você conseguiu trazer muita informação, apesar do tema delicado, difícil, né? Difícil para muita gente que está nos ouvindo, inclusive.
Uhum.
Deixa sua mensagem, suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Olha, eu acho que... A minha principal mensagem é a gente não se furtar de ter discussões como essas, né? Aproveito para agradecer o espaço, o interesse em abordar, ainda que rapidamente, sobre esse assunto, porque são temas que fazem parte, né? Que vão atravessar a nossa vida de uma maneira ou de outra, exatamente. Então, a gente acredita que... quanto mais a gente fala, né, sobre isso de uma forma que faça sentido, que seja pertinente, né, talvez a gente consiga lidar melhor quando isso passar de fato, né, concretamente nas nossas vidas. Então, aproveitar esses espaços, né, dividir com quem tem interesse, enfim, e divulgar aí os conhecimentos, né, os princípios sobre esses temas.
Para os ouvintes que estão nos ouvindo agora e querem saber mais sobre o seu trabalho, suas redes sociais, fala pra gente.
Aí eu tenho um perfil profissional no Instagram, né, que eu acho que é como se fosse uma espécie de catálogo, digamos assim. Eu deixo vários vídeos, né, sobre esses temas, falo também sobre envelhecimento lá. É o @logospsicba. PsiCBA, né? Abreviação de psicólogo de Cuiabá. Ou é só procurar Raul Tibaldi, vai aparecer ali o perfil profissional. É só me seguir lá, entrar em contato. Acho que é mais sobre uma divulgação do meu trabalho, especificamente nesses temas, assim.
Que bacana. E por lá você pode também orientar, né? Se a pessoa precisar de algum tipo de ajuda.
Sim, de fato. Se precisar entrar em contato, né? Fazer alguma dúvida, né, mais pontual, enfim, a gente pode, se for o caso, sugerir uma avaliação ou até mesmo sugerir encaminhamentos, indicações de outros profissionais, inclusive de canais de apoio, enfim, dependendo da necessidade ali.
Que bacana, esse foi mais um programa Música é Lei, especialmente aqui para vocês da Rádio Assembleia. Voltamos na próxima semana com mais um programa. Até mais, tchau, tchau.
Tchau.
Your husband is coming.